Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon.
Pokémon surpreendendo.
Do meu lado direito está o Lucas.
Vou ter que me virar com 30 slots.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
Mario Maker ainda vende menos do que New Super Mario Bros. U.
Como que vocês lidam com o vazio existencial de um jogo que vocês estão jogando há muito tempo e vocês zeram? Com outro jogo?
Com outro jogo e normalmente com o sentimento de finalmente eu tirei isso da minha vida.
Não, mas depende. Se o jogo for bom, você não quer zerar, né? Por exemplo, às vezes você quer tentar terminar o máximo possível pra ficar o máximo de tempo com ele, né? Ou ter o tempo de se despedir, tempo de luto, olha só.
Olha, eu nunca tive isso na minha vida, assim, de...
Nenhum jogo
que eu joguei, eu terminei e falei, nossa, normalmente os jogos eu fico assim, eu amo eles, e aí quando eu vou terminar eles estão se estendendo mais do que eles deveriam e eu começo a ficar com raiva no final.
Uau.
Eu tô com o Jomon. Eu gosto, assim, quando eu tô jogando um jogo que é bom, a minha expectativa é que ele termine bem, né? Pra eu ficar muito feliz e falei, nossa, isso aqui é muito legal, e depois dar um tempo e, sei lá, jogar sequência ou qualquer outra coisa do tipo, mas eu nunca fico nessa ideia de, ah, não, isso aqui não pode acabar, senão eu vou ter que fazer alguma coisa.
Acho que quando o jogo é curto, eu passo por essa fase. Mas, no geral, por exemplo, se eu jogo Zelda Breath of the Wild, acho que ele já tem um tamanho suficiente. Com Mario Odyssey eu fiquei um pouco, putz, eu quero mais. Mas aí, já que o Jeff falou da sequência, eu realmente espero a sequência.
Mas o Mario Odyssey, você terminou tudo? Assim, pegou 100%, foi pós-game e tudo? Porque eu acho que vira umas 50 horas isso, não vira?
Não chega pra tanto, acho que não é tanto assim. Mas eu queria mais. E aí fiquei com a sensação do Mario, né, de putz, tanto é que um mês seguinte eu zerei o jogo de novo. Não tudo, mas terminei.
É, eu concordo com o Lucas. Apesar de Mario Odyssey, eu simplesmente não ter feito pós-game, né? Pós-game, entre aspas. Mas eu acho que o maior problema talvez seja RPGs, que você se apega demais aos personagens e a deixá-los ir, né? Você pegar outro jogo pra jogar, alguma outra coisa do tipo, é mais difícil.
Então, RPG, principalmente, eu acho que o problema é sempre tá indo pro final, aí tem sempre a última dungeon que consegue pegar, assim, você olha e fala, ah, vou terminar agora. E a última dungeon vira 4 horas e o jogo no final termina com desgosto.
Ah, Dragon Quest 11 não é isso, então...
Pode ser, alguns, assim, sei lá, eu não terminei o Dragon Quest 11, mas até uma parte que eu tava jogando, eu falei, ah, se terminar eu vou ficar, tipo, ok, eu vi esses personagens terminando a história deles, sabe, então...
É, Jomon, eu acho que o problema não são RPGs, acho que é Shin Megami Tensei ou é Persona em si.
Não, mas Final Fantasy eu não tenho esse problema, eu não tenho problema com nenhuma série que eu jogo isso.
Do que? De se estender. Não, eu tô perguntando em relação ao que você falou, da dungeon se estender no final.
Não, Tales of gosta de fazer isso pra caramba. Shin Megami Tensei gosta de fazer isso. Nossa, todo RPG gosta de fazer isso. Acho que Final Fantasy IX tem isso. Eu tô tentando lembrar algum que não tenha, que eu olhei e falei, nossa, dungeon final. Eu pensei, vou acabar em 2 horas, acabou em 2 horas, e não dobrou.
O Paper Mario CD4 não é tão demorado a última dungeon.
Dragon Quest 11 também não.
Paper Mario 64 é que o final não é na última dungeon, né? O final é no castelo, mas o Dragon Quest eu não sei. Mas aí no final, é que assim, vai, Dragon Quest, você jogou quantas horas? Você jogou 50?
Não, eu joguei 70.
Então, foi bastante tempo que você passou. Mas vocês têm problema com outras mídias nisso?
Eu tenho, se não for de RPG é isso que você tá falando?
Não, vai quando você vai assistir uma série, um anime, um filme, vocês têm problema de acabar e vocês falam, nossa, mas isso... Falta agora eles na minha vida?
Então, depende. Se não tiver um epílogo mostrando desfecho de personagem, eu vou me sentir bem mal. Mas, por exemplo, Naruto teve epílogo e foi uma bosta. Eu realmente não queria.
Eu acho que com série eu sinto um pouco, porque, tipo, meio que... Principalmente quando, sei lá, passa da quarta temporada, você tem aquela rotina, sabe? De julho começa a assistir a série, aí você vai assistindo. Aí, tipo, aí 4 julhos seguidos você faz a mesma coisa. Aí chega no ano que vem, não tem mais. Aí você percebe, sei lá, no ano seguinte e fala, putz, terminou. Aí acho que essa sensação é um pouco estranha. Agora com videogame eu não tenho, não.
depois de quase um ano, a Nintendo resolveu revelar informações sobre Pokémon Home, que vai ser essencialmente o serviço que eles vão oficializar, eles vão lançar ainda, para você gerenciar seus Pokémons de forma online, tanto com o sistema de boxes, quanto com o sistema de trocas, e algumas outras regalias que eles vão colocar dentro desse sistema, né? Primeiramente, é importante falar que eles vão lançar o sistema de duas formas. Vai ter uma forma um pouco gratuita e outra com pacotes premium que você vai disponibilizar, você vai precisar desembolsar uma graninha aí. O preço oficial que eles revelaram é de $14 na versão anual. Tem o pacote mensal e o pacote semestral também. Se eu não me engano, o pacote mensal é $3, o pacote trimestral, não é?
Não é semestral, acho que é tria.
É 3 meses, é $5 e 12 meses, 16.
Não, é mensal, é $3, é $2,99, né? Trimestral é $4,99 e o anual é $15,99.
Isso.
E o base que eles estão chamando é o gratuito. Aí o que é que difere de um para o outro, né? Basicamente, os dois sistemas eles têm as demais features que eles citaram, que é o Wonder Box, onde os jogadores eles deixam um Pokémon para ser trocado ao redor do mundo, né? Eles deixam o Pokémon lá e o Pokémon ele pode ser trocado enquanto os jogadores eles não estiverem no Pokémon Home, quando ele voltar vai ter um novo Pokémon lá.
É a versão Box do Wonder Trade, né?
É.
Você deixar Pokémons para trocar aleatoriamente em stand-by, assim.
Ou seja, se você quiser 3 Magikarps, é só você usar o Wonder Trade.
Isso se você estiver usando a Premium, né? Na Wonder Box, você, pelo menos na versão Premium, você pode usar até 10 Pokémon no base que você tiver 3. É verdade. A versão gratuita você tem 3.
É o GTS, que é 3 Pokémons, o Premium.
Já falando do GTS, ele tá de volta, só que agora no Pokémon Home. Pra quem não conhece, é o sistema onde você oficializa o que você quer em troca do seu Pokémon. Então você pode falar, olha, eu quero um Mantilax, sei lá, com uma Nature. Eles não falaram, talvez, quais requisitos você vai poder colocar.
Se for igual normalmente você pode colocar o nível e o Pokémon, basicamente. Você não coloca mais nada.
É nesse aí que você vai pegar os lendários, hackeados.
Em Shine, é muito importante falar. E com Pokéres ainda. Falando já entre a diferença entre ele e a versão Basic, no GTS da Basic você pode colocar só um Pokémon pra troca e na Premium você pode colocar 3. Também tem o sistema do Room Trade, que eles anunciaram que os jogadores vão poder criar salas para trocas em até 20 jogadores simultaneamente. Não dá para entender muito como é que isso vai funcionar, porque isso é novo.
Mas uma explicação bem rápida é que você entra, tem um monte de galera lá, você não sabe o que a pessoa vai trocar, você escolhe um e eles trocam entre si.
Pera, então, ainda não dá pra entender. Você joga o Pokémon lá e ele vai trocando de pessoa em pessoa e aí chega um pra você.
Você não vê o que a outra pessoa quer trocar. Você escolhe um e depois fica sabendo.
Pelo que eu entendi, todo mundo joga um Pokémon. Vai, tem uma rodinha, todo mundo joga o Pokémon na rodinha e vai o Pokémon pra alguém. Então é um Wonder Trade, só que em um grupo fechado.
Uma amostra menor de Wonder Trade, é isso aí.
Mas você vê o Pokémon que estão colocando na rodinha?
Não. É segredo. Tá bom. É como se fosse um... esqueci, é amigo secreto.
Só que você não tá mandando pra ninguém, né? Você não oficializa pra quem você vai mandar.
E a diferença entre o Room Trade na Basic e na Premium, no Room Trade da Basic e da Gratuita, você só pode participar. Enquanto na Premium você pode participar e criar a sala, né? E por fim, eles ainda colocaram um sistema de Friend Trade, que é basicamente a troca que você já faz no jogo, só que a partir do Pokémon Home, você vai poder trocar com jogadores que estão na proximidade ou com quem você se tornou amigo no Pokémon Home. Tem um infográfico que apresenta basicamente como é que essa interação vai acontecer ao redor dos jogos, né? Mas o Pokémon Home ele vai ter interação com o Pokémon Bank, os Pokémons do Switch e futuramente o Pokémon Go. Nessa versão que eles vão lançar no mais próximo, o Pokémon GO ainda não vai estar disponível pra ser jogado. Mas...
Rapidão, Mario, você falou Driss?
Driss?
É Judge Function, que você vai poder jogar os Pokémons pra ver os status.
Mas a Judge Function eu acho meio irrelevante, porque ela já tá disponível no jogo, né?
Mas existe no Home e é Premium só também, né?
Tá,
é estranho, mas tem essa versão.
Nada que você não possa pegar o Pokémon, passar pro seu Pokémon Switch e descobrir qual que é o IV dele. Mas, tá bom, é importante pra saber se você troca o Pokémon pra ver se ele realmente tem IV bom, né? E basicamente o Pokémon Home ele vai ser disponível pros jogos do Switch, etc. Mas eu acho que o mais relevante é que ele vai estar disponível pro celular, né? Então, você não necessariamente vai estar com Switch para precisar fazer essas trocas. Eu acho essa a parte mais legal do Pokémon Home. Mas acho que a primeira discussão é o preço. $14 para a versão anual. É o 15, 16, aliás, né? Nem $14. Que 16. Vocês acham o preço justo ou não?
Quanto que era o Pokémon Bank?
5.
5 anual.
Basicamente um terço do negócio, né?
É, triplicou o preço.
E de quanto que era? Quanto que eles lançaram o Pokémon Bank?
Lançaram o Pokémon Bank...
2013.
Foi em 2014, né? 2013 saiu o XY.
Baseado na inflação, deve estar caro. Triplicar não chega a isso. Mas eu não sei. Eu não sei nem o que comentar, porque eu não gosto muito de troca. Eu acho que tudo... acho que o que muda é o aplicativo. Se Pokémon Home for muito legal, assim, for uma coisa que faz sentido você usar, assim, acho que... É Pokémon Bank que não tinha, né? Versão gratuita.
Não tinha.
Ah, então... Então eu retiro o que eu disse, Pokémon Home é melhor, porque tem a versão gratuita.
Só pra ser gratuito. Eles vão deixar o Pokémon Bank gratuito por um mês, quando lançar o Home. Então eu acho, porque pensou você pagar $5 no Bank e depois 16 nisso aqui, só pra passar os Pokémons aí, pesa um pouco.
Então, mas assim, a diferença desse, o gratuito do Pokémon Home serve porque o GTS tá preso aí. No XY, o GTS é um serviço que estava dentro do próprio jogo. Agora ele é um serviço fora, você precisa do celular, inclusive, porque você não consegue usar o GTS a partir do Pokémon Home de Switch. E isso, pra mim, já começa sendo um empecilho, porque tem criança que não vai ter celular e quer usar o GTS. Então ela, entre aspas, deveria poder usar, mas ela não consegue porque ela não consegue trocar o Pokémon, porque isso só é permitido via celular. E então tem essa parte de graça pra isso, pra essa desculpa do GTS ter saído do jogo.
Ó, eu concordo que a gratuidade é por causa do GTS e as outras features, não só por causa disso, eu acho que é basicamente porque o sistema tá caro mesmo, então eu acho que o que salva é a versão gratuita. Eu não concordo com o argumento de criança não ter celular, porque acho que se ela tem um Switch, ela vai ter um smartphone, e smartphone é requisito pra qualquer ser humano hoje.
Então, mas aí você tá obrigando... Você tá falando, toda criança vai ter isso, mas só que se a criança não tiver, acabou. Ela não vai mexer.
Eu acho que a chance... Mano, ela é um outlier essa criança que não tem celular e joga Pokémon.
Mas, ó, falando do preço, eu também acho caro. $16, quando eu vi isso aí, me afastou na hora. Ainda bem que tem a versão free, porque dá pra pelo menos passar algumas coisas rápido, né? O meu plano, por exemplo, é baixar o Bank de graça nesse tempo e passar algumas coisas. Por isso que eu vou ter que sofrer um pouco com esse slot de 30 pokémons, porque...
Então, mas sabe que você tem que pagar pra você poder passar.
Mas o Bank não tá gratuito aí?
O
Bank
assim. Tá gratuito, mas o problema é que você tem que pagar o Home pra poder passar. Porque senão você não tem... Assim, por exemplo, eu sou um pagante do Bank desde que anunciaram até hoje eu pago anualmente o Bank. Porque eu tenho bastante pokémon lá, e aí nisso não importa que eu tenha o Bank. Eu não vou poder passar se eu não pagar o Home. Porque a partir do momento que você paga o Home, que você libera a feature de você conseguir transferir Pokémon do Bank.
Ah, então é sacanagem pura. Então eu me recuso a pagar mais ainda, na verdade. Não, de verdade, eu acho que... Tudo bem, então, o GTS lá. Tem muita gente falando que... Ah, o GTS era uma coisa que já existia no jogo e tira todo o argumento de ser pago. Bom, tem a versão free. Então o GTS existe lá. Tem um empecilho a celular, mas beleza. Eu vou usar o GTS. Mas... Eu não consigo me ver pagando esse serviço, de verdade.
Olhando pro preço, se você comparar com o Pokémon Bank, ele é caro. Agora, se você compara com outros aplicativos que utilizam serviço de enfim, qualquer sistema online de armazenamento. Você vai, pega o Google Drive, pega o Dropbox, coisas desse tipo. É relativamente igual o preço, tá? Principalmente nos aplicativos para smartphone. Então, se você for pegar desse ponto, o preço está relativamente justo com outros serviços comparáveis. Agora, esses sistemas tipo Dropbox, Google Drive, etc., que você faz o backup de arquivos, você usa constantemente. É algo que você está no seu dia a dia. E eu não acho que o Pokémon Home é algo que você vai usar no seu dia a dia. Eu acho que você fica muito preso ao serviço porque você depositou seus Pokémon lá. E é meio que quase como um sequestro dos seus Pokémon. Você tá pagando pra mantê-los lá, né? É $15 anual, se você for pensar. Sei lá, imagina que você vai deixar os seus Pokémon lá por 4 ou 5 anos até que lance um novo sistema que talvez possa ser Pokémon Home 2 ou não, se tiver. E nesse momento você vai retirar seus Pokémon, parar de pagar o Home pra usar esse sistema. durante 5 anos você pagou $15 anuais. Isso é mais que um jogo do Switch. E é por isso que eu acho caro.
Deixa eu fazer uma pergunta. Você não pode, tipo, só passar pro Sword and Shield?
Depende dos Pokémon, por causa do limite na Pokédex, não. E, então você tem aquela coisa. Agora a Pokédex, depois das duas DLCs, acho que vão ser 600. Acho que é 400 mais 200 é. Vão ser 600 Pokémon. Então você tem 600 Pokémon, esses outros 300 Pokémon, eles não vão poder ser passados pro Sword and Shield, pelo menos até onde a gente conhece. E essa é uma reclamação também, porque senão você poderia passar igual os caras fazem no Bank. Colocou no Bank, coloca, sei lá, traz pro Samun, e vai ficar no Samun e você para de pagar o Bank. Eu não acho... Eu entendo esse argumento por causa dos Pokémon que vão ficar presos, então vai considerar, entre aspas, um sequestro. Mas não é diferente que nem você falou do Google Drive, que, por exemplo, você coloca lá os arquivos. Que o Google Drive, no caso, é um serviço gratuito, né? Você tem a versão paga, mas normalmente é gratuito. A maioria das pessoas usa no gratuito. Os seus arquivos, entre aspas, estariam sequestrados também, né? Isso aí eu acho que é um argumento que dá pra fazer em qualquer serviço de nuvem.
Não, mas aí eu posso... nesse caso, eu simplesmente poderia instalar um pendrive, qualquer coisa, fazer o backup desses arquivos e guardar comigo. Eu não posso fazer isso com Pokémon GO, porque os jogos, que são as versões hardware, né, o pendrive da coisa, eles são limitados. Não posso colocar a quantidade de Pokémon que eu tenho nos meus jogos. E outra, o Pokémon Bank, eu não sei o que vai acontecer se eu não passar meus Pokémons do Bank pro Home. Será que eles vão deixar lá? Será que eles vão acabar o serviço e nunca mais falar? E os Pokémon que estavam lá, enfim, vão sumir?
Então, não, o Pokémon Bank, ele entra, eu acho que fora de questão, porque a gente não tem informação. A gente pode falar, vão sumir, não sei o quê, mas eu não sei como que eles vão suceder ou quando eles vão terminar o Bank, o que, que vai acontecer com o Bank pro Home. Mas, por enquanto, o Bank vai existir do lado do Home, porque é a função de passar dos Pokémon antigos, e até agora a Game Freak ela nunca cancelou essa função de passar dos primeiros, desde Ruby Safira até agora. Um dos caminhos é o Bank. Então eu acho que eles vão manter os dois, tanto o Bank quanto o Home. E aquela coisa, eu acho que o preço... Eu provavelmente vou ser um cara que no mínimo vai pagar o primeiro ano. Porque $3, eu olho e falo, um mês é muito pouco, eu vou deixar já um ano. E o preço não importa, porque eu acho que não importa tanto, porque o Bank já via muita gente que não pagava. E assim, o Bank é irrisório o preço que você paga anualmente. Então você triplicou aquele preço irrisório, começa a incomodar esse preço? Começa a incomodar. Mas eu acho que quem não paga não ia pagar de qualquer jeito, não importa o preço que fosse.
Mas pra quem já tá pagando é ruim. E outra, você falou que vai pagar um ano só. Aí você passa todos os seus Pokémon pro Home e você cancela essa assinatura. O que que acontece com esses Pokémon?
Então, exatamente. Aí é uma coisa que ou eu vou continuar pagando, ou eu vou ver e falar. Se os Pokémon que eu mandei não vale mais eu ficar lá. Ainda a Pokémon Company ela não falou nada sobre se os Pokémons vão ser deletados, qual vai ser a coisa. Mas tá explicado já que quando você não paga, você pagou, você tem 6 mil espaços, né? Você usou, e quando você não paga, você tem 30. Se você usa o 31 e parou de pagar, o 31 você não consegue mais acessar. Então eu chuto que por ter o sistema de graça, eles não deletem. Porque você usou o gratuito, você ainda é usuário. Então acho que talvez, fica aí, não sei a dúvida, porque no Bank eles falavam que deletavam. Eles poderiam deletar caso ficasse muito tempo sem pagar, eles não falavam quanto tempo necessário para deletar. Mas eu acho que agora que não deleta, eles aumentaram o preço.
Eu vou colocar minha opinião. Eu acho, assim, eu acho que deveria ter um lugar que você pudesse colocar pelo menos um tipo de Pokémon de cada sem pagar nada. E como vocês disseram, esse lugar não existe. Então eu acho que todo mundo que ficava xingando a Game Freak porque a Pokédex não tá completa, eu acho até meio justificável, porque se você... o lema não é, temos que pegar todos. Temos que pegar todos e pagar alguma coisa pra deixar todos no mesmo lugar. Então, se Sword and Shield corrigir isso e ter a Pokédex completa, aí eu tô ok. Se não, com relação a preço, é facada pagar de uma vez, sei lá, $15, $16? Mas se você for ver no ano, não é muita coisa. Então, mas deveria ter um lugar que você pudesse colocar todos os seus pokémons e ficar de boa. E isso não tem, e eu fico muito triste por isso.
Sobre o preço, eu acho complicado, porque esse jogo já, comprando DLC, já vai pular pra $90. aí você começa a somar mais gastos. Aí, com esse leque de gastos aí, outras coisas, né? Por exemplo, eu pago o Spotify, aí tem negócio de Netflix, tem não sei o quê. Você começa a juntar tudo, no final dá um gasto relativamente grande a cada mês. Então eu tenho que cortar o que é desnecessário, ou pelo menos o que eu considero desnecessário.
É, então Pokémon, aí fica tudo com prioridade, né?
Isso. Pokémon, eu me desapeguei com os que eu peguei nas versões anteriores. Principalmente que eu tô vendo que esse negócio tá ficando cada vez mais complicado, você tem que ler muito e ver como você tem que completar o Pokédex. Eu completei, na verdade, só uma vez, foi no White 2 até. Eu desisti faz tempo de completar de novo. Mas eu acho que tá começando a ficar muito complicado, tá começando a aumentar o gasto, então eu desencanei, sinceramente. E a parte que o Mario falou que realmente parece um sequestro, pô, é complicado. Você não tem como passar todos os pokémons e eu tenho que ficar pagando o serviço pra esperar ver se vai ter todos no Sword and Shield. Não, eu tô fora.
Tá pagando mais, tá fora. Mas eu entendo, e eu acho que eu vou dar uma opinião mais polêmica agora. Por que não colocar esse sistema no Switch Online?
Aí é uma discussão que você teria com a Game Freak e com a Nintendo. Como elas trabalham separado, os serviços delas são separados.
É, eles quiseram ficar com todo o lucro, então.
Aí eu não sei como que foi como foi discutido isso.
É, eles não vão ficar com todo o lucro, porque a Nintendo tem parte da participação dos lucros, mas é basicamente isso. Todas as coisas, a gente já viu Pokémon, a Pokémon Company, ela decide sozinha as coisas.
Eu acho que tudo isso poderia ter sido resolvido com o Switch Online, daria mais argumento de compra, e o preço tá ok, acho que tá justo. Você soma esse valor agora ao preço do Switch Online, se eu pagar os dois vai dar $20 por ano.
É, depende da versão do Switch Online que você tá comprando, né, Mara? Se você tá dividindo com a família, muito, eu acho, né?
É, eu já tô considerando meu rateio com a família.
A gente não sabe se Pokémon Home vai precisar do Switch Online pra usar, né? Então...
Seria pior.
Não, porque
acho
talvez...
Acho que o cara da CNB disse que não, Jomon, pelo
que
eu lembro.
Eu também vi essa notícia.
É, só que pra batalhar e trocar no Pokémon Sword and Shield, beleza. Agora o Pokémon Home, não. Não precisa do Switch Online.
Então, aí vira um serviço à parte. Aí meio que ele não tem nenhuma relação... O Home não tem nenhuma relação com o Switch Online. E não tenta... Assim, eu detestei esses argumentos que eu vi na internet e tal, de colocar o preço do Home com o preço do Sword and Shield, não sei o que, não faz sentido. O Pokémon Bank, eu não sei. Só se você considerar todos os Pokémons de 3DS, você tava considerando $5 a mais sempre. E não, essas contas não estavam batendo.
Você tá falando a somatória, né? Do preço do Switch, preço do jogo, preço da DLC e o preço do Home, né?
É, isso então,
No total dá uns R$2.500, né?
É igual o cara do Cerebi, coloca lá, coloca o preço da sua comida também, o preço da sua luz também, coloca todos esses preços aí que você vai pagar pra viver, e aí você fala, aí você começa a somar tudo. Mas você tá pagando, no caso, Pokémon, você tá pagando o jogo do Pokémon. O DLC, você tá pagando o DLC do Pokémon. O Pokémon Home, você tá pagando o Pokémon Home, são... Não tenta juntar e falar, não, isso aqui é o Pokémon Sword and Shield. Não é.
Eu juntei os três, cara. Eu juntei porque, pra mim, é um gasto, entendeu?
Então, pra você é um gasto. Mas só que você joga o jogo sozinho quando você paga $60.
Não, tudo bem.
E esse é o produto que você comprou. Aí, se você quer mais produtos, aí você não fala, agora o Sword and Shield tá isso, mais o DLC, mais não sei o quê. Aí, eu acho que perde sentido.
Eu não acho que perde sentido, eu acho que assim, depende da maneira como o cara quer jogar. Se ele quer jogar de forma completa, ele vai pagar tudo, ele vai ter que pagar tudo mesmo. Senão ele vai jogar das formas limitadas, o que não é ruim, porque não tem nenhum impeditivo aí, não ter Pokémon Home não impede de você completar seu Pokédex, não impede de você, quando comprar a DLC, se você quiser comprar a DLC, se você também tiver dinheiro, de você também ter os Pokémon tipo das DLCs. Se você só tiver o Pokémon Sword and Shield, você vai ter todas essas funções. Algumas vão ser mais difíceis, né? Tipo, completar Pokédex vai ser bem mais complicado. Mas eu ainda não concordo com esse argumento de... não tem que somar tudo, porque... vai somar comida, vai somar água. Tipo, isso aí você nem calcula porque é questão de sobrevivência, senão você só não vive. Não tem nada a ver com Pokémon. Eu até entendo as pessoas que, tipo, somaram pra ter a experiência completa de Pokémon GO. Eu só não julgo porque, putz, o cara é fã mesmo, ele quer ter tudo e ele vai colocar isso no apps mesmo pra ver se dá ou não.
E pra mim foi ficando mais caro. O jogo, mas DLC, beleza, eu entendo, é uma experiência que eu tô lá, consigo jogar por ela própria. Agora, o Home eu vou depender de muitos outros jogos. E eu não tô com saco de ficar passando as coisas. E é o que eu disse, eu me desapeguei com os anteriores. Então, bola pra frente, vou jogar esse Pokémon e o DLC. E eu não quero somar mais nenhum gasto. Porque vai começar a fugir um pouco da minha alçada também.
nesse último dia de janeiro, a Nintendo lançou o relatório fiscal dos primeiros 9 meses do ano. Lembrando que sempre que o ano começa em abril, né? Então, bom, o que ela mostrou para os investidores foi que a estratégia continua a mesma, né? A estratégia é expandir o número de pessoas que tenham acesso às IPs da Nintendo. E como exemplo, ela falou da Nintendo Tokyo, Super Nintendo World, filme do Mario em parceria com a Illumination para 2022, e os jogos de smartphone, como Mario Kart Tour. Bom, isso foi a primeira parte. A segunda parte, eles começaram a falar de vendas. O Nintendo Switch chegou a 48 milhões de unidades, isso o Switch normal e o Switch Lite. Eles falaram também sobre os jogos de final de ano que venderam bem, especificamente Ring Fit com mais de 2 milhões, Luigi's Mansion 3 com 5.37, essa marca que eles chegou no top 10 da Nintendo, e Pokémon Sword and Shield com 16.06, que atualmente ele é o top 5. Os jogos first party da Nintendo cresceu 26%, isso é renda, né? Os da third party cresceu 50%, e acho que a notícia mais interessante quando eles estavam falando do Switch é que eles confirmaram que para 2020 não vai ter Switch Pro, ou uma revisão do Switch. O que vocês acham disso?
O quão isso é confiável?
Eu acho que isso é muito confiável, porque você tá falando pro cara que tá investindo dinheiro. Então, eu acho que o que você pode argumentar é que revisão do Switch não significa que não pode ter um modelo novo. Eles podem, sei lá, falar, a gente faz um Switch com mais memória, mas não quer dizer que é uma revisão, entendeu? Que é só um adendo. É que nem o Switch com mais bateria não foi um novo modelo de Switch, não foi uma revisão. Eles só colocaram mais bateria lá.
Eu acho meio confuso isso, porque pra mim revisão de hardware é modificar os componentes. Agora, lançar um novo modelo, um novo produto, aí é outra história mesmo, né? Eu concordo com você, não quer dizer que eles vão lançar um Switch, New Switch. New Nintendo Switch é bom, né? Então, tudo bem, isso faz sentido. Agora, eu acho que eles ainda podem lançar um sistema de nova memória mais apurada, enfim.
Eu acredito que tenham rumores de Switch Pro, porque vai sair PS5 e o Xbox Series, né? Então, na cabeça das pessoas devem achar que a Nintendo tem que bater de frente com um modelo Pro, mas não faz muito sentido. E eu confio no que eles falaram aí.
Pode ser só o Docker também, né? Já pensou? A gente não falou do Switch, a gente falou... É o Docker Pro, aí ele deixa os jogos em HD, 4K.
Nossa. Então, eu acho que eles podem até lançar, eu acredito que eles lancem até mais edição especial ou coisa do tipo, melhora alguma coisa aqui e ali, mas eles não vão chamar isso de revisão, é só um upgrade minor, eu acho que é o que dá pra dizer, é basicamente isso. Enfim, eles mostraram o modelo do Switch do Animal Crossing New Horizons, vocês gostaram?
Muito, e eu quero muito aqueles Joy-Con. Agora eu já fui ver o preço pra comprar, tá 82 mil ien, isso deve dar uns R$350 na conversão, e tudo bem, é muito caro pra um Joy-Con, e é muito caro pra um brasileiro, que se é R$350 a conversão direta, isso vai dar uns R$600 aqui no Brasil pra quem quiser comprar.
Ah, Joy-Con é tudo caro aqui.
O Joy-Con dá pra comprar à parte?
Esse eu vi em uma loja que já tá vendendo, agora eu não sei qual que é a procedência. Se é oficial da Nintendo, se eles simplesmente anunciaram e vão dar um jeito de conseguir.
Jogou no balde de tinta e tá falando que é oficial, né?
Eu aceitaria, Lucas.
Quanto que tava? Quantos ienes que tava, Mario?
82 mil ienes.
80... Não, esse... Não, tá 8 mil ienes, né?
8 mil ienes. Nossa, que merda que eu falei. 82 mil vai dar uns $850, né? Não, então...
$8.200.
Não, né? Preço é mais caro que um jogo, pô.
Vocês podem comprar a caixa vazia, se quiser, no Japão também.
Eu não quero a caixa, eu quero o Joy-Con, cara.
O Joy-Con é mais caro, o Joy-Con é $80.
Tá, então, tá no preço, tá na faixa.
É o preço normal. Enfim, mas quem quiser é exclusivo, pelo menos por enquanto, é exclusivo do My Nintendo. É que nem o controle de Smash e o controle do Pokémon Let's Go.
Mas o Switch não é, o Switch vai ser vendido à parte. Não.
Não, o Switch vai ser vendido à parte, mas se você quiser só o controle, eu não cheguei a ver se só o dock também dá pra comprar, provavelmente dá. É, a caixa também, é exclusivo do My Nintendo, você tem que ser residente no Japão pra ter isso ou pedir pra alguém comprar pra você.
Seria uma pena, né, se nós não tivéssemos o Jefferson, né? Ai, meu Deus. Já tô cantando boja.
Mas é bonitão o controle. Achei todo o Switch bonito e o meu estranhamento ficou que não foi a versão light, foi a versão do Switch normal que ganhou a skin de Animal Crossing.
O que eu mais estranhei foi a traseira branca do controle. Eu achei, tipo, meu, nem lançou um Joy-Con branco e aquele tem. Eu achei diferente, né?
Nossa, mas se tivesse um Joy-Con branco, eu não iria querer que os straps fossem brancos, cara. Eu queria que eles fossem pretos. Tudo não, branco é feio. Não, tudo branco é feio.
O strap é o quê? O negócio que segura lá nele?
Aquele negocinho que você desliza do lado lá pra ele ficar um controle oficial. Ah,
pode ser branco e preto, pode ser. Não tem problema, mas o branco não existe mesmo. Pra você ter um sujo igual do Wii.
O strap eles já desistiram, né? Porque quando eles lançavam controles, eles... Joy-Con eles lançaram um de cada cor e depois eles cagaram, falam tipo, não existe strap roxo, eu acho. Não, strap roxo existe, mas você não consegue comprar strap de algumas cores de Joy-Cons. Bom, enfim, no final eles falaram que eles vão remanejar os escritórios de Tóquio, que eram 4 prédios separados, e eles, sei lá, devem ter pagado uma bica em algum lugar de Tóquio e falar, vamos construir um prédio aqui, vamos ficar todo mundo junto pra melhorar a integração. E depois eles fizeram um anúncio de que vai ter um órgão consultor, que eu não entendi nada. E eu acho que nem eles entenderam. Mas é basicamente isso. O Switch vendeu bastante no final de ano. E eles chegaram ao ponto que 3 anos é o período de, assim, eles falam de meio ciclo, né, de vida. É a metade do ano do Switch, mas que eles planejam, pelo jeito, aproveitar a base instalada e estender as pernas do Switch. Os consoles Nintendo geralmente eles têm vida curta, né, sei lá, 5 anos. Eu acho que o Switch, ele pode talvez ter 6, 7.
Ele vai tender a ser um 3DS.
Acho que eles vão tentar segurar o osso o máximo possível. O que é uma coisa boa, principalmente pra nós brasileiros, né? Que é difícil comprar console, então é bom que eles mantenham isso. Mas também vamos ver se chega naquela hora deles saberem largar o osso, né? De o Switch não ficar tão ultrapassado que ninguém mais quer mais aquela porcaria, como se for como foi o Wii em relação a gráficos HD.
Então, ou vamos o ver, 3DS, né? Que não teve a morte anunciada e tá, não sei como, se arrastando aí, respirando aparelhos, né?
Ele é a Isabelle, depois todo mundo migrou pra Pokémon XY, né? Tipo, lembrem de mim, sabe? Tá todo mundo quieto aqui, mas geral aqui subestimou os números de vendas, né, durante a previsão, né? Pokémon vendendo 16 milhões de cópias.
Não, cagamos.
Switch vendendo 10 milhões de unidades só nesse período de 3 meses.
As vendas do Switch eu não lembro. Eu lembro que é de Pokémon, realmente.
É.
Eu ainda tô certo, mas eu vou estar errado, porque eu achava que não ia ultrapassar Zelda. Considerando que Pokémon, isso no final do ano, né? Pokémon tem 16 milhões. 0.06 e Zelda 16.34, eu não duvido Pokémon ultrapassando Zelda e agora Mario Odyssey. Uhum. E a gente vê, tipo, ele vendendo 5 milhões a mais de cópias do que Pokémon Let's Go, que não importa tanto você ter um Pikachu ou você cantou na capa. Um Pokémon novo, ele faz mais sucesso.
E nova geração, no caso.
Isso.
Provavelmente, né?
E o Pokémon também, o Sword and Shield, ele quebrou o recorde já de vendas. Ele já ultrapassou as vendas totais, acho que, do Samun? Não, do Samun no mesmo período? Não lembro agora.
Ele foi o jogo mais rápido a ser vendido se comparado com Pokémon Samun e o Pokémon Ultra Sun Ultramon, né?
Mas acho que ele já passou as vendas totais do Samun?
Provavelmente.
E tá pra passar as vendas do XY. Então, tipo, e talvez não dê pra sonhar que ele vai passar as vendas do Diamond Pearl também.
Eu espero que... Eu acho que nessa ordem de grandeza faz muito sentido, porque eu acho que ele é melhor que o XY, e eu acho o XY melhor que o Ultra Sun e o Ultra Moon, então, e o Sun Moon no caso. Então, ele ficar nesse patamar, acho muito justo.
Não tem nada a ver com a qualidade do jogo, assim, com o hardware, eu acho. Porque...
Será?
Eu acho que sim, porque o Switch ele tá vendendo mais, assim, ele tá vendendo... O Switch é um videogame que o pessoal tá comprando o jogo, sabe? Independente de se o jogo é bom ou não, tá saindo o jogo. Então, é meio que natural você ter esse... Sei lá, até New Super Mario Brasil vendeu bastante, então é uma coisa mais, tipo, o pessoal tá comprando o jogo.
Mas eu acho que pra você fazer essa comparação, Jefferson, eu acho que você tinha que comparar os números de jogos vendidos até o momento com a base instalada do console na época do lançamento do jogo. Por exemplo, a gente sabe que a relação do Pokémon Sword and Shield pro Switch é de 16 milhões para 48 milhões de Switches vendidos, né? Então, 33% dos consumidores de Nintendo Switch tem Pokémon GO. Essa comparação acho que tinha que ser feita pro 3DS e, consequentemente, o Jomon comparou o Diamond Pearl também, então acho que tinha que comparar. No caso do Diamond Pearl, o Diamond Pearl vai ficar bem rebaixado, porque DS, sei lá, na época devia ter por volta de 70 milhões de unidades vendidas e Diamond Pearl é bem menor a relação, sabe? 20% dos consumidores deviam ter. Mas aí é um caso, entra a pirataria e é difícil complicar.
Mas attachment rate, é que eu não sei, a discussão era sobre qualidade. A qualidade, o que o Jeff falou é exatamente isso, attachment rate do Switch é bastante. E o Pokémon acho que também ajuda, que você vai ter agora o método de DLC, então você vai ter esse jogo sendo o último jogo por mais tempo do que vários outros tiveram, então esse eu acho que bate bastante.
Verdade, e então não dá pra comparar, né, na conclusão, não dá pra comparar com os outros demais jogos.
Não dá, mas dá pra saber que ele vai ultrapassar. Assim, você pode comparar tamanho, você não pode comparar mais nada, você pode comparar o número de vendas, basicamente. E o Luigi's Mansion 3, ele bateu, não bateu o recorde da franquia?
Bateu.
É, eu fico bem feliz, porque ele é um jogo com... Eu agora vejo ele, é bem melhor que os outros dois.
Alguém aqui apostaria que o Luigi's Mansion ia chegar no top 10 do Switch?
Nem a pau.
Eu também. Isso é uma coisa que eu nunca arriscaria. Se alguém me falasse isso, eu falaria, você tá é maluco, velho. Eu adoro o Luigi's Mansion, mas não chega. E chegou. E o idiota aqui que falou que Luigi's Mansion não era jogo de Holiday Season aqui, é um babaca mesmo, é burro pra caramba.
Mas o Luigi's Mansion chegou, o Fire Emblem Treehouse, ele tá tendendo a ultrapassar o Fates, que o Treehouse ainda não é o que mais vendeu, mas tem que lembrar que o Fates considera que são três versões em um, então você soma bastante, né? Pessoas comprando três jogos. Então eu acho que, tipo, é o que o Jeff falou. Tá no Switch, tá vendendo o negócio. Luigi's Mansion é impressionante a quantidade de vendas. Pra um jogo, assim, não dá pra falar... Já teve essa discussão aqui, não dá pra falar que ele é um jogo de nicho vendendo 5 milhões.
E eu queria falar bem de Ring Fit. Ring Fit 2 milhões e ainda tá falta de estoque aqui no Japão. É difícil achar e o pessoal tá vendendo por 10 mil ienes. Tá vendendo por $100 um jogo que custa 8.
R$800 aqui no Brasil.
Então, mas será que essas vendas são muito... A proporção será que é muito gigantesca no Japão? Porque eu suponho que pro estilo de vida, né, do japonês, de ou ficar mais recluso, ou não ter tempo pra se exercitar, etc. Deve ser mais comum o cara ir lá e comprar um jogo desse tipo, né?
Tá em falta. Então a gente... Então
Suponho que sim, né? Suponho que o maior sucesso seja no Japão mesmo.
Talvez. Mas é um jogo que, pra quando foi anunciado, o tempo de... Assim, não teve período de hype, eles não anunciaram muito tempo antes, não anunciaram no mês, acho que lançaram no mês seguinte, então... tem bastante venda. Eles até comentam, eles se desculpam que tá em falta numa parte da Ásia, na verdade, né? Não só no Japão. E eles falaram que foi um jogo que no início não vendeu tanto e começou a vender mais depois do Holiday Seasons. E agora tá engrenando.
E no final, assim, o que eu mais gostei disso tudo é que no Twitter a galera começou a lembrar que um certo portal aí um dia falou que o Nintendo Switch já tinha perdido o brilho. Então, mano, tá aí, né? 48 milhões, projeção aqui venda muito mais, tanto o Switch quanto os jogos, e pelos números que a gente comparou aqui, as franquias tiveram maior sucesso, né, entre todas. Todo jogo que está sendo lançado no Switch está sendo um sucesso relativamente maior a qualquer outro comparado da mesma franquia. Então o Switch, sim, é um console de sucesso.
Tem que só ver como que ele vai fazer agora no final do... Que vai ser a hora que ele vai começar a ter problema, vai ser provavelmente pro ano que vem, daqui 2 anos, que vão começar a produzir jogos para PS5 e o Série X lá, então. Uhum. Que aí vai ficar muito mais difícil fazer um port pro Switch.
E agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. A primeira notícia é que agora temos modo competitivo de PVP em Pokémon GO.
Eu achei muito confuso isso ainda, porque você pode simplesmente jogar online com qualquer pessoa, né? A restrição é que para você entrar no, nas tiers, você tem que andar pelo menos 5 km, alguma coisa desse tipo, para você poder fazer 5 batalhas. Você pode fazer isso a cada 3 vezes por dia, mas eu acho que é um sistema ruim.
Você tem que andar 5 km pra poder batalhar?
É, pra poder fazer 5 batalhas. E você pode fazer isso 3 vezes por dia.
É o jeito de misturar a andança que o Pokémon GO propõe com o vício da pessoa. Então eu acho ok pra proposta de Pokémon GO.
Será que não tem um limite só pra não, sei lá, não sobrecarregar o servidor? Anda 5 km aí, filho. Só pra dar um...
É que nem o metrô fechando as catracas pra entrar muita gente, né, quando tá cheio.
Desligando a escada rolante também.
Teaser de Wonderful 101 no Switch. Hideki Kamiya aparece na foto na Platinum Games com algumas dicas no fundo.
É, a gente tá falando teaser, mas provavelmente é, né? É, só a gente não dá pra afirmar com 100% de certeza que é Wonderful 101. Tem o 0101 no horário, tem o 01 na data... Agora, a questão é Switch ou não é? Porque tem um Switch em cima da mesa. Agora pode ser Switch e outras plataformas, né?
Eu não sei se a exclusividade que a Nintendo tem do Wonderful 101, ela permite ir para outras plataformas. Não sei se a Platinum comprou isso, eu acho que não.
The Outer Worlds de Switch ganha data de lançamento para dia 6 de março e será somente digital.
É, na capa do jogo tem até um aviso falando que não tem card dentro do jogo, né? Não tem game card, só o código de download. Então, se você gosta de físico, você pode comprar a caixinha, mas eu acho que a caixinha, não sei se é só um papelão aquilo, mas o jogo não tá lá dentro.
Mas isso já acontece no Japão, não? Com alguns jogos que você compra de outras séries mesmo.
Eu acho que desse jeito não, Lucas, mas acontece de ter um jogo e ter que baixar o segundo, entendeu?
Ah, não, entendo, isso aí tem, é que nem Bayonetta, né, que você compra o 2 e o 1 você tem que baixar por código, acho que o Mega Man Collection era assim também.
Sim, sim.
Mas eu lembro de ter visto alguma coisa, de que no Japão tinha a capa, só que o jogo era só um código dentro.
Não, isso aí você consegue comprar na loja online da Nintendo. Que você compra o código digital e quando lançou o jogo eles te mandam a caixinha.
Ah, tá. Então provavelmente é isso. Byleth já está disponível em Super Smash Bros. Ultimate.
Eu posso fazer um bate-bola jogo rápido aqui?
Manda aí.
É, top 5, todo mundo, top 5 de... Considerando o passe completo, qual foi do melhor pro pior cada Fighter Pass, né? Considerando, pra lembrar, Joker, Hero... Banjo, Terry e Byleth.
O que você mais gosta ou o que você prefere jogar? Eu não entendi.
É o Fighter Pass inteiro, assim, o que você recebeu, o que você... Pra todo mundo aqui, se você comprou, o que você viu, o que veio, é fase, personagem, música, tudo.
Bom, o meu tá na ponta da língua, vamos lá. Joker, Terry, Hero, Banjo e o Byleth.
O meu, vou aproveitar então que o meu também tá, que eu fiz a pergunta que eu pensei antes. É Terry, Joker, Hero, Byleth e Banjo.
Pra mim, é Banjo, Joker, Byleth, Terry e Hero.
Eu acho que pra mim é Joker embaixo, Hero em cima, os outros três tanto faz, no meio.
Então é isso.
Fugiu completamente da notícia, né? Achei nem discutido.
Não,
pô, né?
não, a notícia é onde você gostou do Byleth aí, onde o Byleth tava.
Tá bom, justo, justo. Sejam bem-vindos ao que seria a sessão de interação com o ouvinte. É, já faz umas duas ou três semanas que a gente tirou esta sessão e está colocando num podcast à parte chamado de podcast de baixo orçamento sobre games e outras coisas.
Karaokê 64, mano. Para de inventar.
Nunca será. E só lembrando, se você quer ter o seu comentário lido, enfim, comente neste episódio todas as suas impressões, tanto do Pokémon Home, se você gostou do preço, se você gostou das features, se você acha injusto, se você concorda ou discorda com os nossos comentários, e também em relação ao relatório fiscal da Nintendo, né, as vendas, os números, enfim. Comente que nós leremos no outro podcast. E nós também tivemos outro episódio do Esquina 64 lançado nessa semana sobre nossa vida otaku, que a gente comentou tudo sobre como a gente começou a assistir animes, nossa participação em evento, nossos rolês, enfim. Escute lá, que tá bem legal.
É retrasada, não foi?
Semana retrasada? Foi na última sexta-feira, sem ser a última que você passou, sei lá. Talvez seja semana retrasada. Faz uns, no momento de lançamento desse podcast, vai fazer uns 10 dias. Mas escute lá, que tá bem divertido. É isso, até a próxima.
Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.